temos um homem mais político ou mais um pensador da realidade cabo-verdiana?
Eu prefiro ver Onésimo Silveira realmente como um intelectual de fino trato na abordagem das questões, fundamentalmente. E sendo um intelectual, é, acima de tudo, um pensador político. Eu acho que o Onésimo político, de certa forma, terá ofuscado o Onésimo pensador que ele conseguiu ser.
Uhum.
E ainda bem que esse Onésimo pensador conseguiu compilar parte importante dos textos e ensaios que ele produziu, e que um dia, quando formos fazer a história da evolução do pensamento do pensamento político em Cabo Verde, Onésimo Silveira terá seguramente o seu lugar garantido nessa história.
Uhum. Na sua ótica, qual terá sido a principal bandeira de Onésimo Silveira?
Bem, Onésimo Silveira tem vários momentos na vida, como uma pessoa com a vivência dele, que morre com mais de 80 anos. Nós temos, em primeiro lugar, um Onésimo que nasce para o nacionalismo cabo-verdiano e luta pela independência de Cabo Verde. Temos uma segunda fase, o Onésimo que se posiciona a favor da democracia, combate o PICV. E depois temos uma terceira e quarta fase, acho que podemos juntar, que é o Onésimo autarca. Ele elege-se presidente da Câmara Municipal de São Vicente e, a partir daí, faz uma luta muito empenhada e firme pela afirmação, acima de tudo, da sua ilha natal, que é São Vicente, mas também pela afirmação do poder local em Cabo Verde. E é neste quadro, precisamente, que surge, que ele lança a questão da regionalização, que se mantém como assunto adiado, mas não resolvido, e que um dia, provavelmente, a sociedade cabo-verdiana, ou o Estado cabo-verdiano, aquilo que significa o Estado cabo-verdiano no seu todo, terá que parar e rever o modelo como está organizado Cabo Verde a partir de um centro político que é a capital da Praia e que cria inúmeros problemas não só de gestão política, mas sobretudo de gestão de desenvolvimento. E acho que o Onésimo Silveira, neste particular, foi uma vez mais pioneiro, na medida em que foi ele que lançou para a arena pública cabo-verdiana a questão da regionalização.
Uhum.
E acho que este foi o último grande combate da vida dele.
Que leitura, que sensibilidade tem dos poemas de Onésimo, que se referem essencialmente à fase da libertação de Cabo Verde, luta pela afirmação do Estado?
A poesia de Onésimo Silveira, infelizmente, ficou muito reportada a esse período dos anos 50 e 60. Ele tem poemas que são de antologia ainda hoje, um dos quais foi cantado pelo Rui Mingas, compadre dele, E fala precisamente desse mundo muito particular de Cabo Verde, a vivência que o Onésimo teve em Angola chegou até, além do Rui Mingas, influenciou um outro grande poeta angolano, que é o Mário António.
Uhum.
O Mário António, num dos seus poemas, musicados também por Rui Mingas, por coincidência, fala dos homens que trazem sal nos cabelos, essa coisa assim do género. Acho que isso resultou precisamente da convivência que o Onésimo teve em Angola com alguns intelectuais de grande água, que é o caso do Mário António, mas também do Viriato da Cruz e outros mais, e a poesia dele ficou circunscrita a esse período. Eu, no trabalho que fizemos, cheguei até a falar com ele se a poesia tinha deixado de pertencer à vida dele. Ele respondeu-me que não, que tinha outras coisas, que ainda continuava a produzir poesia, só que desde os anos 60, 70, que não temos notícias da publicação literária ou poética de Onésimo Silveira. Ao contrário da ficção, que ele chegou a lançar um romance, que sei eu que era uma trilogia, mas que a continuação dessa saga ficou infelizmente apenas pelo primeiro romance. Ou seja, é bem provável que Onésimo Silveira terá deixado alguns inéditos que caberá os familiares, principalmente, e eu alerto para isso, para um devido tratamento desse material. Aliás, independentemente dessa produção inédita, há textos também dispersos do Onésimo que Espero que não venha a acontecer o que aconteceu a muitos intelectuais cabo-verdianos, que depois de mortos, desinteressa-se deles e o que produz, e o que eventualmente produziram continua disperso até hoje.